Já estamos recebendo prazerosamente nos estúdios da Rádio Assembleia o deputado estadual, doutor João de Matos, do MDB. E nós vamos começar essa entrevista te agradecendo a tua presença aqui, deputado, pela primeira vez falando aos ouvintes da Rádio Assembleia. E no dia da posse, eu estava lá também, a Rádio Assembleia, acompanhando. Suas primeiras palavras foram essas assim: o senhor tem 37 anos de medicina, que o senhor é de Tangará. O senhor pontuou que aqui no parlamento são 5 médicos que ocuparam agora esse momento de deputado estadual. E o senhor defendeu a bandeira da saúde, é um assunto que eu vou tratar com o senhor. O senhor ainda falou o seguinte, que tem a obrigação de lutar pela saúde dos médicos. O senhor fez uma convocação ali para que os seus pares pudessem empreitar essa situação. Falou de estradas intransitáveis, que é um outro assunto, Bruno, e falou da agricultura familiar. Então, estou observando aqui que o doutor João não é só o médico. Ele já veio aqui na Assembleia Legislativa antenado com o que realmente precisa naquela região e, de repente, no Mato Grosso. Bom dia.
Bom dia, Luque Marlon. Bom dia, Bruno. Um prazer estar aqui. O que acontece é o seguinte. Eu, por exemplo, fui muito bem votado na minha região. Eu já morei em Cuiabá durante 25 anos. Né? Há 9 anos, para 10 anos, eu estou em Tangará da Serra. E a gente está vendo o desenvolvimento, é a quinta cidade do estado de Mato Grosso. Eu tive 14.357 votos naquela cidade. Eu tive quase 40% dos votos. E minha bandeira sempre foi, na campanha, muito falar sobre saúde e brigar pela saúde. Mas lá em Tangará não é só a saúde, Tangará é região. Né? Tem a agricultura familiar e as estradas. Eu vou começar até pela estrada.
Sim.
A estrada, o que está acontecendo? O Tangará daqui a pouco vai ficar isolado. Tangará vai se isolar aqui em Mato Grosso. Por quê? Quando a pessoa saía de Juína, ou sai de Juína, passa por Brasnorte, Campo Novo, ali, Sapezal, ele chegava em Tangará, ele ia no comércio, sabe? Ele almoçava ou jantava ou dormia na cidade, porque a distância é muito grande. O que acontece hoje? Ele chega em Campo Novo, ele vai para a BR e vem embora para Cuiabá. As pessoas daqui que iam para Cuiabá, para Tangará, né, que antigamente falavam assim: nossa senhora, vou marcar um horário para almoçar em tal churrascaria ou ir no comércio fazer alguma coisa. O que eles fazem? Da Barra do Bugres para lá, tá praticamente não tem estrada, é só buraco. Então as pessoas estão preferindo hoje andar 80 quilômetros a mais, ir pela BR e passar lá por cima, por Diamantino, desce Holândia e descer a Serra para Tangará. Então, se a gente não tomar cuidado, isso é uma coisa simples. Não é a estrada toda, são pedaços da estrada, só que carros pequenos, carros menores, acaba com o carro, acaba com o pneu, acaba com tudo. E outra coisa, muito acidente. Muito acidente em função disso aí. Então, o que eu falo? Eu estou muito preocupado, nós temos um comércio fantástico em Tangará da Serra. Outra coisa, mesmo na região, né, em relação às estradas, a agricultura familiar, a logística da agricultura familiar, aquelas estradas vicinais que cortam a cidade, que vai ali para os pequenos sítios, que onde são produzidos esses alimentos, também está horrível. Então nós temos que tomar cuidado, senão por um problema que dá para resolver, não vai investir muito dinheiro, demais de dinheiro, e nós resolvemos esse problema, sabe? As pessoas, eu estou com medo, esse final de semana eu não fui para lá. Para você ter uma ideia, você demorava para ir para Tangará em torno de 3 horas. Eu, quando eu vim para lá, para cá semana passada, eu demorei 4 horas e meia, de caminhonete.
De caminhonete.
De caminhonete. Então, assim, tá ficando numa situação insuportável. Eu fui conversar já com o pessoal da infraestrutura. Quem que está lá agora trabalhando com o Piveta é o Enner. O Enner é irmão do ex-senador Cidinho. E ele é de Nova Marilândia. Já fui falar com ele, pelo amor de Deus. Porque hoje a gente está pedindo socorro. Ele conhece o problema, porque ele é da nossa região, para nos ajudar. Porque senão nós vamos ficar isolados do resto do estado. Quem vem de cima e quem vai daqui para lá.
Porque, deputado, pela informação que nós temos da própria Secretaria de Infraestrutura, é que não há dinheiro novo para a construção de novas rodovias, né? Mas que é aquele velho trabalho de tapa-buraco de minimamente de manutenção. Essa é a situação emergencial ali da região.
É, pelo menos isso, porque o tapa-buraco, ele já vem, Bruno, ele já vem sendo feito há muito tempo. Aí quando chega essa época da chuva, o que acontece? Volta tudo. Então, eles andaram arrumando alguns pedaços e recapeando. E, por exemplo, esse de da Barra para frente, para Tangará, ali perto de Novo Olímpia, era outra empresa. Eu acho que o que tem que fazer o governo, além de tentar buscar novos dinheiros, assim, novo financiamento, tem que cobrar dessas empresas. Essas empresas são responsáveis para dar continuidade no tratamento desse asfalto. Aí pega o outro pedaço. O que que acontece? Ah, mas eu não recebo do Estado. Sabe, é uma situação, eu não sei como vai resolver. Eu não sei como arrumar dinheiro, aí que os grandão de cima que tem que arrumar dinheiro, a gente tem que ajudar no que for possível, mas é complicado. A gente vê, assim, famílias inteiras, a gente vê acidente que morre família inteira, gente. Pelo amor de Deus, é uma questão já terrível isso aí. Nós temos, se não der um jeito, e tá acabado, acabou.
Deputado, quando o senhor fala, então, em 3 horas, agora se faz em 4 horas e meia, né? Você está fazendo isso. Nós estamos falando em quantos quilômetros?
240 quilômetros.
240.
240 quilômetros. Que você vai até a Jangada, ali na frente, você entra à esquerda, sim, e sobe.
E o senhor esteve na infraestrutura, mas assim, já teve a oportunidade de conversar com o governador do estado, que ele vem da indústria, sabe da importância do corredor que é as estradas para poder... inclusive é o gatilho para a economia do município, né? Quando a gente fala da agricultura familiar, como é que se escoa algo que está lá na roça, né?
Eu vou estar com o governador essa semana, e o governador está marcando uma reunião com os prefeitos, de todas as regiões, onde ele vai escutar os prefeitos e também ele vai ir junto com nós, representantes da região, dos deputados. Se não me engano, não sei se essa semana ou a semana que vem, ele vai. Mas eu, essa semana, vou estar com ele. Eu vou estar com ele para a gente conversar sobre isso. E nós temos que. Porque isso não vai acabar. Pelo menos o que você falou, Bruno. No mínimo, tapa buraco. Está cansado de tapar buraco. Sim. Mas é melhor o tapa buraco do que o buraco lá. É. Pelo menos dá alguma coisa, um alento. Porque realmente, gente, se vocês forem para lá, eu convido vocês aí, está insuportável.
E quando a gente fala nisso, deputado, a gente está falando de um outro potencial grande de Tangará da Serra e da região, mais propriamente em Tangará, que é a questão do turismo, não é?
Sim, lá nós temos a nossa cachoeira maravilhosa, sim, Salto das Nuvens. Lá tem muito quem gosta de fazer trilhas, lá é muito bonito lá, sabe? Mas eu acho que ainda é muito bonita essa natureza de Tangará. Mas o que é mais visitado em Tangará da Serra, como a gente vinha conversando, é a nossa feira. Possivelmente a nossa feira é a melhor, ou uma das melhores feiras do estado de Mato Grosso. Nós temos uma feira, chama Feira do Produtor, que é às quartas-feiras pela manhã e domingo pela manhã. É maravilhoso. Todas as pessoas que vão nos visitar fazem questão de ir até a feira, comer um pastel, comer uma...
Conheço essa feira.
Você conhece? Comer uma pamonha. Levar um queijinho caseiro para casa, legume, verdura, fruta, tudo que você puder imaginar, coisas caseiras. É muito gostoso, né? A gente brinca que aqui, de madrugada, no sábado, uma gurizada quando sai aí, aqui vão no Chopão, né? Comer um escaldado.
Ou vão comer baguncinha.
Ou vão comer baguncinha lá, vão na feira, porque como os produtores começam 4 horas da manhã já chegar lá, então já vai ter pastel, já vai ter pamonha.
Uma garapa.
Tomar uma garapa para quem tomou umas a mais, né? Já fica.
Uma glicose.
A glicemia, né? Já fica normal, assim, entendeu?
Doutor João, eu quero emendar uma outra fala com o senhor, uma outra pergunta, exatamente nesse quesito, né? Porque parece que a estrada, ela trava um tanto de coisa de desenvolvimento daquela região. Quando a gente fala que nesse trecho aí, se está se fazendo em 4 horas e 30, Eu fico imaginando nessa especialidade do senhor que é médico, quando se tem que sair um paciente daquela região para ser atendido em Cuiabá, numa questão de urgência. Então a gente já está falando na questão de vidas também. Foi essa uma das propostas quando o senhor usou a tribuna e falou aqui, fez esse chamamento da obrigação de lutar também pela saúde?
É, a saúde foi a nossa grande bandeira, né? Como você falou, eu sou médico há 37 anos, né? Eu estou há 33 anos em Mato Grosso. Então eu conheço e trabalhando com 99% com os pacientes do SUS. Eu trabalho com hemodiálise, fizemos transplante renal aqui em Mato Grosso. Eu tinha uma equipe aqui, um grupo de colegas que nós fizemos quase 200 transplantes, que depois já há 12 anos que não se faz mais, né? E por causa de problema político, e agora vai voltar. Se Deus quiser, eu já estive conversando com o secretário de saúde, Gilberto, em 30, 40 dias nós vamos pôr o transplante para funcionar. E eu falo o seguinte, nós estamos em 5 médicos, deputados, e além dos 5 médicos, nós temos o Paulo Araújo, o deputado Paulo Araújo, que a vida inteira, há mais de 20 anos, ele trabalha na área de saúde. É uma pessoa comprometida com a saúde, é uma pessoa inteligente e que conhece todos os problemas de gestão na área de saúde. Então nós temos 6, diretamente da área de saúde. Então a gente conversa e fala o seguinte, gente, se nós não conseguimos alguma coisa dessa vez, não consegue nunca mais. Porque, outra coisa, não tem dinheiro, realmente, não tem dinheiro. Vocês viram Rondonópolis lá, hoje mesmo está tendo problema lá, ontem teve, problema de gestão, de você passar para uma organização social, a administração. Lá em Sinop, problema de gestão, falta dinheiro? Falta, mas também tem muito problema de gestão, de saber usar o dinheiro. Um exemplo, está acontecendo um fato nas regiões, e na minha concepção, é a única forma de a saúde melhorar. Se você se agrupar e fazer consórcios de saúde. Junta, pois na minha região lá, você pega... tem um consórcio lá em cima, que eu até fui convidado para ir lá. Semana que vem eu vou. É Juína, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu e Ariponã. Essas 5 cidades. Aí você desce para Brasnorte, Sapezal, Campo Novo, Tangará, Barra, Nova Olímpia, Arenápolis, Santo Afonso, Marilândia, entendeu? Nortelândia, Diamantino, Alto Paraguai, você faz. Já existe. Lá em cima tem um consórcio de 14 cidades, que é o mais efetivo, Bruno. É o que mais funciona. E que também é o que mais poderoso. Que é, você pega Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop e mais algumas cidades da região. São 14 cidades. O que que acontece? Por exemplo, eles estão administrando também os hospitais regionais e os hospitais municipais. Então eu sempre dou um exemplo que é o seguinte. Se você vai comprar um frasco de soro para usar no paciente, eu chego lá, uma cidade dessa compra, eu preciso comprar 500 frascos de soro. Quanto custa? Custa R$1 cada soro. Se você juntar 14 cidades, você não vai comprar 500 frascos de soro. Você vai comprar 100 mil frascos de soro. Você entendeu? Então, o que que acontece?
E com isso, melhora a capacidade de negociação.
R$1 passa para 0,70. Você entendeu? Hoje eles têm comprovado 30% de desconto. Então isso aí é o quê? É uma gestão. Por exemplo, você comprar material de limpeza, higiene, entendeu? Para lavanderia, comprar remédio. Esses remédios básicos da atenção primária, remédio para diabetes, remédio para pressão alta, remédio de vitamina para as crianças, remédio de verme. Isso aí, se você fizer um pacotão, o preço diminui de 30% a 40%. Então, eu tenho uma ideia, assim já faz tempo, se você não descentralizar a saúde de Mato Grosso, Não adianta pegar esse pronto-socorro aí, que vai ser inaugurado agora, tem acho que uns 300 leitos, né? O antigo, esse mais velho, os pacientes ficam jogados no corredor, vocês já viram.
Sim.
Eu, inclusive, vou chamar todos eles, os colegas deputados, para conhecer como é que funciona. Porque você tem que ver. O que, que vai acontecer com o novo? Vai ter todo mundo jogado no corredor do novo. Não adianta nada. Quer dizer, a pessoa no interior, ela precisa fazer uma consulta com um cardiologista. Vem aqui. Anda não sei quantos quilômetros. Nessa estrada onde começou a pergunta que você falou. Sim. Chegou aqui. Consultou, marcou, pediu um exame, um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. Está marcado para 6 meses. E aí? Por que, que você não junta essas pessoas lá, nesses consórcios, e você contrata um cardiologista, um pneumologista, um nefrologista, um pediatra, um ginecologista, um neurologista? Então você contrata isso aí, tal cidade, porque é tudo cidade pertinho. Essa cidade aqui, ó, o cardiologista está lá, essa está o neuro. Então, se você não tirar esse povo que vem para cá, fraturou um braço, pronto-socorro de Cuiabá. Eu teve um menino meu essa semana, quinta-feira, um funcionário meu, 14 anos de idade, menor aprendiz da minha empresa. Começou com uma dor. Dor na barriga, dor. 14 anos, a idade boa, rapaz. É uma idade ótima para apendicite, entendeu? É uma idade muito bacana. Apendicite adora jovem. Apendicite aguda. E aí? Não, porque lá não tem, lá não opera.
Isso a gente está falando lá de Tangará.
Lá de Tangará. Lá não opera. E como é que faz? Não tem que regular ele para ir para o pronto-socorro municipal de Cuiabá, para esperar o médico avaliar, para ver se vai operar. E se estoura esse apêndice na barriga dele? Vai morrer.
Apendicite é uma questão que pode evoluir rapidamente.
Rapidamente. Né? E aí, como o que você falou, Lugman, nessa estrada, o apêndice já está aqui, ó, pendurado. Vem balançando, vai chegar aqui sem apêndice. Aquilo cheio de pus. Por que que o nosso presidente, a situação dele está preta? Porque tinha fezes e sangue dentro da cavidade abdominal dele. Não foi, por causa disso. A sutura lá, a cirurgia é tranquila. Você entendeu? Agora tinha fezes e sangue. E ali, uma apendicite, pus. O que eu tive que fazer? Eu liguei no hospital, conversei com a administração, liguei para o médico. Um colega, amigo meu, falou, pelo amor de Deus, opera. E eu vou chegar e nós vamos ver o que a gente faz. Vamos fazer uma vaquinha, os funcionários da clínica, eu tenho 50 funcionários, todo mundo ajuda. Agora vai deixar o menino chegar aqui por causa de uma apendicite, de um transtorno. 24 horas depois, o guri estava na casa dele. A mãe dele me ligou chorando. Sabe, então são essas coisas. Quantos já morreram, Luque Marcos?
Sim.
Quantos já morreram, Bruno? Outra coisa, UTI. O que acontece com UTI?
UTI.
Eu até vi esses dias num colega, um deputado falando, o doutor Eugênio. O doutor Eugênio é de... Meu Deus do céu.
Água Boa.
Eu conheço Água Boa. Cidadezinha próspera, cidade bonitinha, sim, arrumadinha. Um hospital municipal fantástico, até parte odontológica, o que as prefeituras agora estão tentando fazer de prótese, começando, ele já faz há muito tempo, prótese dentária para a população, tem enfermaria indígena. Por que que não monta uma UTI lá? Tem médicos capacitados, o governo ajuda um pouco, a prefeitura ajuda um pouco, os médicos ajudam um pouco. Faz uma UTI lá de 10 leitos, adulto, uma UTI não natal, que ali é uma região muito populosa. Sabe? Como tem Juína. Juína tem uma UTI já. Eu conheço o hospital de Juína, a UTI muito arrumadinha. muito arrumado. E por que que não põe uma UTI neonatal em Juína? O que que acontece? Quanto que o governo, quando eu falo de gestão, quanto que o governo gasta de avião UTI do ar para pegar um exemplo? Uma criança, nós estamos falando de Água Boa, então isso já aconteceu, né? Não estou dando um exemplo fictício. Uma mulher ganhou neném em Água Boa. Prematuro, bebê. Prematuro, nasceu com 1,5 kg. Indicação absoluta. UTI neonatal. Está em Água Boa. Regulação. Regula essa criança. Tem vaga em Tangará da Serra. Lá tem UTI neonatal. Em Tangará tem duas. Tem uma vaga lá em Tangará. Então o avião UTI do ar, ele sai de Cuiabá, ele vai em Água Boa com médico, pagando um médico, que se fosse eu ia cobrar muito caro, entendeu? Leva essa criança para onde? Para Tangará. Chega lá, bonitinho, vai para UTI. E a mãe? Vai ficar onde? Além do problema de gestão financeira, um problema social.
Sim.
Lá, graças a Deus, há 2 anos e tanto, nós temos uma casa de apoio lá que começou para os doentes renais e hoje é muito mais utilizado para gestante da região do que para os pacientes renais. Entendeu? Então, é um problema. As pessoas, elas veem só o comecinho. Mas essa brincadeira da saúde tem começo, meio e fim.
Acaba sendo um custo muito maior para o Estado.
Então, quanto que custa um transporte desse, de um avião de UTI?
Mais o médico?
Mais o médico, a enfermeira, o piloto, mas não sei o quê. Gente, não é gestão isso? Aí, para isso arruma dinheiro?
Pelo que a gente observa, então, o senhor é simpático aos consórcios.
Aos consórcios intermunicipais.
Até mesmo os hospitais regionais, deputado? Também o senhor...
Sim, os hospitais regionais, eles têm que participar. Por exemplo, o Hospital Regional de Sinop, ele tem que ser gerenciado junto com o consórcio, porque ele vai... Todas as cidades daquele consórcio lá em cima, as 14 cidades, vão tirar proveito, vão usar aquele hospital. Eu estive falando sexta-feira com o deputado Chuchu. O Chuchu é de Sorriso. E Chuchu é outra pessoa que vai... Eu falei 5, o médico, o Paulo, pode pôr o Chuchu que é o sexto. O Chuchu briga pela... Ele saiu daqui correndo na quinta-feira. A gente até teve uma reunião para bater um papo, não sei o quê. E ele foi... Cadê o Chuchu? Ele ligou para mim. João, pelo amor de Deus, você não pode vir aqui? Né? Greve, paralisação. Iam fechar o hospital lá em Sorriso. Olha. Por falta de pagamento. Me ligaram da Barra do Bugre. Vai fechar o hospital.
Funcionar... Agora? Já? E agora?
Agora, esses dias agora. Ligou uma menina, mandou um zap para mim, uma menina da Barra do Bugre, uma enfermeira. Os médicos não recebem há 5 meses. E os funcionários não recebem há 2.
A última vez eles fecharam aquela ponte.
Fecharam a ponte. Sim. Eu estava lá. Eu era, quando fecharam, eu era o segundo ou terceiro carro que fiquei parado. Era até um médico que foi deputado, candidato a deputado estadual, que estava organizando tudo isso. Aí eu desci lá, ele olhou e falou assim, não, João, colega, passa assim. Eu falei, você está louco, não vou passar nada. Vou esperar agora. O que eles faziam? Eles fechavam 30 minutos e abria 10 minutos. Até o governador atendeu. Aí uma hora o governador aqui não queria atender, aí eles fecharam de vez. Entendeu?
Foi.
Até atender, assim, né? Até o governador atender as pessoas. Então, assim, está um caos geral. Rondonópolis, eu não fui lá em loco, eu quero ir. Eu quero pegar, nós temos que pegar essa comissão. As pessoas, outra coisa que as pessoas falam, comissão não funciona, frente parlamentar não funciona. Funciona se tiver boa vontade. Pô, nós somos em 5. Você faz uma frente parlamentar da saúde, as comissões da saúde, vamos lá, vamos em loco conhecer todos os hospitais regionais do estado.
E os seus pares têm essa mesma disposição? Estão com esse pensamento de fazer esse movimento?
Sim,
todo?
Sim. A gente tem conversado muito, 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 muito sobre isso. E, porque a gente tem que conhecer, por exemplo, o Eugênio é lá de Água Boa. Eu conheço lá Água Boa, como eu já falei aqui, que é um hospital muito arrumadinho. Mas o Eugênio não conhece Sorriso, Sinop, não conhece Tangará. Então nós temos que levar todos eles e outros deputados não médicos que quiserem ir, nós temos que levar esse povo aonde? Conhecer a realidade de cada região. Mato Grosso é muito grande. Cada região é uma região totalmente diferente. Você vê nesse norte aí, eu fui numa reunião de consórcio de saúde em Campo Novo e estava o prefeito de Itapurá.
Itapurá.
Você conhece Itapurá, Luque?
Eu passei por lá.
Há quantos anos atrás?
Há uns 3 anos atrás.
Hoje Itapurá, porque as pessoas falam, não tem jeito, não tem jeito. Fizeram lá um tipo de um consórcio, uma PPP, para a estrada. De Lucas do Rio Verde a Itapurá, são 90 quilômetros. Talvez seja o melhor asfalto do estado de Mato Grosso. São 90 quilômetros que não tem um palmo dos dois lados da rodovia que não tenha plantado soja. Soja. Você chega na cidade e tem 14 mil habitantes. Tudo funciona. Eu fui lá, o prefeito me convidou, cheguei lá, aí nós fomos jantar, aí na hora eu falei, não, prefeito, vai embora pra cá, eu vou dar uma volta na cidade. Se te colocar lá, tampar teu olho e colocar lá você, sabe? Onde é que você está? Ah, não, eu estou numa baita cidade do interior de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul.
Você nem imagina Mato Grosso.
Tudo funciona. Essa estrada, você paga um pedágio, acho que de R$4. Só que você anda, pô. Então, sim, tem muita coisa que eu falo. Realmente, tem muita falta de dinheiro, teve muita ladruagem, sabe, levaram muita grana. Mas também falta de gestão. Eu acho que se você arrumar um pouco de dinheiro, tiver uma boa vontade e fizer uma boa gestão, eu acho que a coisa anda.
Deputado, senhor, acho que a responsabilidade cai no ombro dos 5 deputados. Enquanto a sociedade vê que são 5 deputados aqui, os médicos, e tem aqueles que já têm um entendimento, e a sociedade ouvindo isso quando os deputados vêm aqui, o senhor não é o primeiro a falar, que cria uma grande expectativa na população, nesses 3 milhões e 600 mil habitantes hoje. Falar agora, se não for agora, não vai.
É verdade. Cria, e a nossa responsabilidade, Luquimar, aumenta muito. Eu falei esses dias numa entrevista, não sei onde foi, que eu, daqui 4 anos, eu vou olhar o que eu fiz. Porque muitas vezes, que nem eu venho do... Eu venho do privado. A minha profissão, eu sou médico. Um médico... Você está ali com uma emergência ali. Você não vai, você vai. Então, a nossa... Eu fui criado durante esses últimos 37 anos para resolver... Eu sou imediatista. E aqui
o
não
foco
tem.
É buscar a solução.
Aqui, você vai ter que aprender, sim, e devagarinho, uma coisinha, mais um... Ah, não, isso aqui não é assim. Isso aqui vai passar para cá, vai passar para lá. O trâmite normal da coisa. E eu falei, se daqui 4 anos, 3 anos e meio no caso, eu ver que eu não cumpri o papel que eu gostaria, eu arrumo a mala e vou embora para casa.
Então, deputado, a gente deve aguardar aí já nesse primeiro ano de mandato uma frente da saúde?
Pode ter certeza.
Compondo com esses...
Eu quero, eu, a minha ideia é fazer 3 frentes, entendeu? Que muitas vezes ela funciona mais que comissão. Se você colocar à frente pessoas que estejam afim de trabalhar,
correto,
uma frente da agricultura familiar. Quantos deputados que tem da região que tem agricultura familiar? Você quer ver outra frente que vai muito participar? Fundiária. O que nós temos de problema fundiário nesse estado é uma coisa de louco. Na minha região, lá esses dias, a polícia estava lá com tropa de choque, tirando sem terra, lá da Pecuama.
Falar nisso, Eu vi o senhor num vídeo lá com o comandante-geral da
polícia. Eu fui lá, me ligaram, porque ali, ó, ali é uma terra que ninguém sabe de quem é direito. Vamos tentar resolver, que era da fazenda Itamaraty, foi pro Banco Bamerindos, aí parece que agora é da União. Agora o cara tá lá há 40 anos. O vô dele que colocou, o pai dele, ele tá lá agora, a família tá lá há 40 anos. Tem um pedacinho de terra, onde ele tem a vaquinha dele para tirar leite, para fazer o doce de leite, fazer um queijo. Tem a hortinha dele para vender na feira de domingo. E aí?
Aí chegou a polícia.
Só que aí, não, ele, não, os, aí os sem terra invadiram lá. Eles invadiram. E aí, aí foi lá para organizar. Aí, eles saíram de lá. Eles até fecharam a entrada de Tangará, os sem terra. Porque eles colocaram... Eles vão lá, fazem o acampamento deles, aí tem bujão de gás, tem um monte de coisa para retirar. Então, o que que acontece? Você, esse pequeno produtor, se ele não tiver o documento, a posse da terra, qualquer um de nós aqui, para pegar um dinheirinho do banco, ah, eu preciso, sei lá, 10 mil reais. Eu vou no banco. Liga pro teu gerente e tal. O seu Olerite, por favor. O nosso Olerite é um documento nosso. O agricultor, o pequeno produtor, o seu documento de terra, não tenho. Mas você vai me emprestar? Então eles não têm condições de investimento. Sabe? Eles não têm condições de você arrumar uma tecnologia melhor para eles, melhorar a qualidade dos produtos deles, entendeu?
Então, ou seja, é um tiro no pé do próprio Estado que não arrecada. Do Estado. Né?
Você entendeu? Então, essas três frentes, que é onde é mais eu, assim, que eu vejo mais o problema, da saúde é geral. Mas essas três, porque não tem problema fundiário só na região de Tangará, não. Tem no estado todo. Sim. Tem no estado todo. Então eu acho, se a gente tiver boa vontade. Hoje, esse final de semana mesmo. Ontem eu estava mudando de casa, minha casa está maior bagunça lá. Nós estávamos lá conversando, veio uma pessoa lá, uma advogada, conversar com a gente, que até tem uma experiência muito grande aqui, e vendo eu falar, né? Olhou e falou assim, nossa senhora, o senhor está com a faca nos dentes, né? Eu falei assim, espero continuar. Porque eu acho que eu fui eleito, eu parei com a minha. Estou parando com a minha profissão, que eu tanto adoro, e que eu falei no primeiro discurso. Eu sou muito grato aos 37 anos. E eu saí, por enquanto, né? Estou afastado da medicina, mas eu tenho orgulho do que eu produzi, orgulho do que eu fiz. E eu quero ter orgulho de ser deputado. Então, essa história de, ah, não dá, encosta lá. Ah, não vai para frente. Não, tem que ir. Vocês estão aqui, vocês dois, trabalhando, pegando informação de todo mundo. Se a pessoa se acorda cedo e fala assim, ah, vou entrevistar aquele chato lá. Não vou, não. Você entendeu? Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, o governador fazia lição de casa, nós deputados, o Ministério Público, todo mundo, os poderes, eu acho que nós temos que, em condições de, em um ano, reverter muito a situação de Mato Grosso. Eu acho que a gente não pode, sabe, abandonar o barco, não. Nós temos que ficar junto, todo mundo, fazer uma oposição sensata, não fazer oposição por oposição, não votar sim, e também não fazer situação por situação, porque eu sou amiguinho do rei. Sim. Tudo dentro de um projeto de Estado de Mato Grosso. Esse aí é meu pensamento.
Luque, vamos só contextualizar o ouvinte que está sintonizando nesse momento, a Rádio Assembleia. Estamos conversando com o Dr. João do MDB, médico da região de Tangará da Serra. Luque, fica à vontade.
Sim, eu quero saber do senhor, então, amanhã, terça-feira, uma expectativa muito grande desse parlamento. Os senhores deputados, se tiver esse tempo agora, dessa semana, de se organizar nos gabinetes, né, e já trabalhar a respeito das comissões. O senhor amanhã tem uma sessão a partir das 5 horas da tarde. Qual que é o pensamento do deputado doutor João a respeito dessa sessão? O senhor apresenta algum tipo de projeto, de requerimento? O que o senhor já tem desenhado para amanhã?
Eu já tenho alguma coisa. Eu quero ir lá, já teve aquela primeira sessão solene, né? Que nós falamos três minutos, e a gente não está acostumado, já cortaram o microfone de todo mundo, né? Deram mais um minuto para todo mundo. Principalmente os novos não estavam acostumados, né?
Sim.
E aí mas eu tenho um requerimento, tenho um encaminhamento para fazer amanhã já, entendeu? De projetos de algumas coisas da minha região, justamente essa região de assentamento. Nós temos o maior assentamento, o segundo maior assentamento do Brasil, e eu acho que do mundo, em Itangará da Serra, o Antônio Conselheiro. É. Só hoje no Paraná que tem um assentamento maior. Você entendeu? Então já tem. E aí as estradas, ponte de madeira, tudo quebrada, não tem como passar, transitar. Então eu já estou colocando algumas indicações, requerimentos. Já está, a minha equipe legislativa já está montando. E amanhã vamos começar a levar para mostrar para o povo, né, que nós não estamos aqui brincando. Nós vamos trabalhar bastante. Amanhã eu acho que vai ser tudo a primeira, né? Oficial, né?
Sim.
Acho que todo mundo vai querer aquela coisa, né? Então, mas a expectativa é muito boa. Eu quero ir lá com tranquilidade, numa boa, fazer minha parte, escutar as pessoas. Sim. Usar aquela tribuna de uma forma positiva, não de forma para me aparecer, para falar, não. Usar uma bem coerente, bem tranquilo, né? Como esse dia, não sei que jornal falou assim, que eu, o doutor João é agregador. Não, eu sou agregador porque...
É, perfil não, moderador.
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 É porque não adianta, eu já vi muita coisa radical na minha vida.
Não vai,
o radicalismo, né? Não vai para frente em nada. Eu acho que é com diálogo... que o mundo vai para frente, se resolve, não adianta. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais sensível também a isso aí.
Sim.
E não adianta nada, né? É besteira isso aí.
E, deputado, para a gente finalizar mesmo, o senhor falou de assentamento, agricultura familiar. O senhor pretende rediscutir essa questão da Empaer, assistência técnica? A gente pôde observar aí na imprensa que o senhor tem um posicionamento um pouco contrário quanto à extinção da Empaer.
Ótima pergunta e ótima lembrança. Eu deixei bem claro desde o começo. A política é uma coisa que a gente está vendo aqui agora. Eu, assim, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu deixei bem claro uma coisa. Eu não voto nada que prejudique funcionário público. Não voto. E nada que feche, principalmente a Empaer. Eu conheço a Empaer de várias regiões. A Empaer é uma das maiores bibliotecas vivas do nosso estado.
Olha.
PhD, mestrados, doutorandos, excepcionais. O que estava acontecendo na Empaer, é o que eu falo, com o diálogo se resolve. Muitas pessoas tinham 40 anos de Empaer e continuavam trabalhando. Não queria aposentar, porque quando aposenta, cai um pouco o salário. E já não estava produzindo. Então, teve uma demissão voluntária, a Empaer vai economizar 40%. Opa, legal. Vai economizar. Eu estive em lugares da Empaer, na minha região lá. Você sabe quanto um escritório da Empaer recebe? R$ 600 por ano para administrar a sala lá.
Ou seja,
por
nada,
ano.
Né?
Quer dizer, a Empaer, os carros, tudo velhos, tudo sucateados, e eles têm direito a R$ 300 por mês, de combustível, sendo que é tudo longe. Você sai dali, você vai num assentamento e volta. Hora que você for no segundo assentamento, você não tem mais gasolina para voltar. É R$ 300 por mês. Então muda. Assim, houve uma crítica que falava-se o seguinte: não, porque tem muitos funcionários lá ganhando 10 mil, 11 mil reais. Pessoa do café, ou pessoa não sei o que. São pessoas que estão lá há 40 anos. Entendeu? Eu até brinquei. Com quem que eu falei? que antigamente, quando eu morava aqui, há muito tempo atrás, os jovens tinham dois sonhos de trabalhar em duas empresas em Cuiabá. Eles tinham sonhos de trabalhar na Unimed e numa empresa chamada Bimetal. E que essa empresa chamada Bimetal dava 14º, 15º, 17º.
Eu primeiro fiquei com essa vontade.
E que o chefe da Bimetal valorizava o funcionário. Essa coisa toda. Então eu falei, uai, se ganha, eu acho que a gente não tem que discutir o salário do A, B ou do C. O que tem que fazer, volto a dizer de novo, a gestão. Então, eu sou terminantemente contra fechar a Empaer. Que eu conheço muita gente que trabalha lá e, repetindo, é a maior biblioteca viva do estado de Mato Grosso. Você conversa com pessoas extremamente qualificadas e quanto que o governo do estado já investiu nessas pessoas. Para encostar essas pessoas, nós temos que incentivar e melhorar a Empaer, para melhorar a nossa agricultura familiar. Entendeu?
Bom, agora são 9h40, extrapolamos um pouquinho o programa, mas de modo justificado, deputado Dr. João, do MDB. Deputado, obrigado, conversa boa, e que a gente, né, Luque, mantenha essa parceria aí ao longo dos 4 anos.
Obrigado vocês, obrigado Bruno, obrigado Luque, eu estou à disposição, o dia que precisar, aqui na rádio ou fora, para a gente bater um papo, trocar ideia. Eu estou aprendendo, eu só peço a Deus que me dê humildade suficiente para continuar aprendendo. Hoje, por exemplo, eu para andar em determinados locais da Assembleia, eu tenho que pedir, Bonfinha, ajuda eu aqui, leva em tal lugar, leva eu, Bonfinha. Sabe? Então eu quero aprender, como eu pedi para alguns deputados mais antigos, falei assim, ó, me ajuda a ser um bom deputado. Eu quero ser um bom deputado, eu quero ter um pouco de... Sem força política, você não faz nada. Quero ter um pouquinho de força política para ajudar meu povo lá. Uhum. Esse povo maravilhoso que depositou uma confiança muito grande e que hoje eles falam assim para mim, que é uma coisa até perturbadora. Doutor João, porque muitas vezes a pessoa, a população, a sociedade trata o político com agressividade. Eles falam assim, doutor, nós confiamos no senhor. Cada um que fala nós confiamos no senhor aumenta bastante a responsabilidade.
E muito.
Então, obrigado. Obrigado de coração. Prazer falar com vocês. E estamos à disposição para o dia que vocês quiserem. Tá
prazer
bom?
É todo nosso.
Obrigado.